Temos quórum, vamos dar início à reunião. Como viram pela comunicação que eu pedi para ser feita na segunda-feira, tivemos aqui algumas alterações. Passou o primeiro ponto esta questão da proposta de lei 31/11, e na medida em que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, curador do PS, me pediu para passar este ponto para primeiro e um outro para quinto, que é o relativo à deputada Isabel Neto, que está aí numa outra coisa no Senado e que só pode ir no fim, e ele próprio tem de sair para o exterior da Assembleia. Portanto, há uma proposta, como sabem, que é única, é uma proposta de substituição, que no fundo é um texto final. É um texto final, porque altera tudo, na verdade, Sr. Deputado.
Não, altera tudo, mas eu substituí porque o 148 fica igual ao que era do. Isto terá o 129.
Cai o 129. A substituição integral, não é? Portanto, no fundo, vamos adaptar o artigo 148 e 151. E o outro cai. O 129,
é? Isto é um artigo único.
É um artigo único. Bom, mas o Sr. Deputado Ricardo Ruiz explicará melhor. Dá-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu convinha talvez fazer uma pequena resenha sobre essa matéria. Nos termos da lei, o Sr. Procurador-Geral da República tem iniciativa legislativa através do Governo, ou seja, nenhuma das... interpretações, no sentido de interpretações diversas sobre a matéria, mas a interpretação que eu faço e que gostava que ficasse registada é a seguinte. Existe, de facto, uma situação concreta, e que ninguém tem que escamotear nem esconder, do Sr. Vice-Procurador-Geral da República, que terá atingido 70 anos de idade. Terá atingido, dizem. Não conheço o senhor, mas mal, mas não sei, não privo com ele a modos de saber se ele faz anos, se não faz anos, se deixa de fazer. Bem, terá atingido. Nos termos da lei em vigor, um dos motivos da cessação das funções é o limite de idade. E, portanto, qualquer senhor magistrado do Ministério Público que até hoje tenha atingido 70 anos de idade, cessou as suas funções, nos termos da lei. Uma vez que a proposta que hoje aqui fazemos, a iniciativa, o projeto que hoje aqui fazemos, não tem nenhuma área que se possa coincidir com uma interpretação retroativa, nem com produção de efeitos retroativos, ela só se pode aplicar para o futuro. E, portanto, não há a mínima dúvida por parte daquilo que é a minha interpretação e aquilo que é a intenção dessa iniciativa, é de que nós não visamos ninguém em concreto. Pura e simplesmente, fizemos constar no Estatuto do Ministério Público uma norma idêntica à que consta no Estatuto dos Magistrados Judiciais. E, portanto, não estamos a inovar sequer no sistema jurídico ou no sistema da organização das magistraturas, uma vez que copiamos ipsis verbis o artigo 148, que corresponde ao artigo que no Estatuto dos Magistrados Judiciais já consta. Repito, não havendo nenhuma norma retroativa, qualquer renovação da Comissão de Serviço passará obrigatoriamente pelo Conselho Superior da Magistratura, uma vez que o titular do Ministério Público, uma vez que o titular, tendo atingido 70 anos de idade, cessou as suas funções. Podemos aqui discutir se para o futuro todos são assim. Bem, podemos discutir e podemos ter essa discussão aqui. Agora, não resta nenhuma dúvida de que essas normas que hoje aqui são propostas aplicam-se para o futuro e não têm nada a ver com o passado, nem têm nada a ver com nenhum caso concreto. Quisemos tornar parecido o Estatuto do Ministério Público com o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Eu não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Hugo Velosa, PST, tem a palavra.
Caso, por acaso, ia começar agora a tomar o café, mas eu aguardará. Não. Só dizer o seguinte. É conhecida a posição do PSD sobre esta matéria. Ainda na última reunião, de forma frontal, mas com muito respeito, sugeri ao deputado Ricardo Rodrigues que o Governo deixasse cair esta proposta. Naturalmente que nós verificamos que houve um esforço para resolver algumas questões. Como disse agora o deputado Ricardo Rodrigues, Procurador-Geral da República, tem iniciativa legislativa, apresentou a proposta ao Governo, mas também é óbvio que o Governo podia ou não aceitar essa iniciativa do Procurador-Geral da República. Neste caso, aceitou. O problema continua, na nossa opinião, a existir, mesmo com esta proposta do Partido Socialista. Continua a existir, sobretudo, algo que o Partido Socialista, o Governo, não conseguem afastar. Esta é uma proposta de lei ad hominem, ou seja, é dirigida a uma situação concreta. O deputado Ricardo Rodrigues diz, bom, haverá outras, mas quais? Como? Nós não notámos, não vimos da parte de nenhuma estrutura representativa do Ministério Público ninguém que viesse dizer, sim senhor, isto é ótimo, porque vai resolver alguns problemas do Ministério Público. Eu, aliás, aproveitaria para dizer uma coisa que o PSD tem dito sempre, e que neste caso terá que dizer por maioria de razão, é que o Sr. Procurador-Geral da República, ao longo de vários meses, foi dizendo que a Procuradoria-Geral da República ia apresentar uma proposta, digamos, mais global, mais substancial do Estatuto do Ministério Público. Coisa com que acho que todos estamos de acordo que deve existir, independentemente do conteúdo que venha ou não. Ora, em vez, e essa proposta já terá sido apresentada ao Governo conforme foi tornado público. Ora, se existe uma proposta de alteração do Estatuto do Ministério Público que corresponde àquilo que o Sr. Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Superior do Ministério Público entendem que deve ser feito, porque é que se mantém este tipo de proposta com a qual, mesmo com estas alterações, nós, sinceramente, não podemos concordar. E, portanto, a posição do PSD sobre esta matéria é, desde logo, a de estar disponível para discutir, apresentar propostas de alteração àquilo que vier do Governo, quando vier, sobre uma proposta de alteração global e mais substancial do Estatuto do Ministério Público. Que é isso, no fundo, julgo eu que está em questão. Mas sobre a questão concreta, eu gostaria de dizer, com o devido respeito, que do nosso ponto de vista, nós achamos que existe aqui uma certa forma hábil de resolver o problema da retroatividade. Mas não resolve todos os problemas, como eu acabei de dizer. É uma forma hábil, até porque se remete, repare-se, digamos que é uma forma subtil de tentar resolver o problema. Não afasta a questão de ser uma norma ad hominem, para nós clara, errado, não deve ser aceito, quando assim é. Esta, não se exige a aplicação de uma norma retroativa àquilo que o Sr. Vice-Procurador-Geral tem feito até agora, e aproveito para dizer que é muito grave se acontece isso. O Sr. Vice-Procurador está no exercício de funções, depois da lei claramente, e não ter norma habilitante para que possa praticar atos como Vice-Procurador, assinar, fazer qualquer coisa dentro das suas competências. Portanto, isso é uma situação gravíssima para o Estado de Direito, do nosso ponto de vista. E, portanto, este problema tenta-se resolver de uma forma que, para nós, sinceramente, é só hábil, não é uma forma substancial, que é: o problema não ficará resolvido se o próprio vice-procurador não quiser continuar nessas funções, coisa que ninguém espera que aconteça, ou se, sob proposta do Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público, decidir fundadamente não existir conveniência para o serviço. Quer dizer, tenta-se fazer as coisas todas completamente ao contrário e não se resolve a questão fundamental que aqui está em causa. Eu não vou pronunciar muito mais sobre isto. Eu julgo que mais haveria para dizer, não vou amassar, nem quero amassar mais ninguém, mas gostaria de dizer que o PSD tem esta posição não por ter nada contra ninguém. Não é um problema com o Sr. Procurador-Geral, nem com o Sr. Vice-Procurador. Não, esse problema não existe. Existe a necessidade que nós aqui no Parlamento temos e devemos salvaguardar a legalidade. E quando o próprio órgão, que tem como última função, ou primeira função, a salvaguarda da legalidade e do Estado de Direito e das normas do direito em Portugal, e isso é uma questão, resulta da própria Constituição, nós não conseguimos entender que, mesmo com esta proposta, e aqui termino dizendo porque é que realmente o Partido Socialista e o Governo não deixaram cair uma matéria que, do nosso ponto de vista, é muito desagradável para quem tem patrocinado este problema.
Deputado Clóvis, devolve-se a deputado António Filipe, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós vamos votar contra esta proposta. E vamos votar contra esta proposta porque parece evidente que ela visa dar cobertura a uma situação concreta, já muito referida, e que é verdadeiramente anómala no nosso Estado de Direito. Esta situação é conhecida de todos. O Vice-Procurador-Geral da República atingiu o limite de idade para o exercício de funções. Nos termos da lei, ele deveria cessar funções imediatamente no dia em que completou 70 anos de idade. É isso que a lei determina. E depois criou-se esta situação anómala, que foi o Vice-Procurador-Geral continuar em funções, enquanto o Governo apresentava uma proposta de lei visando permitir que ele se mantivesse em funções, sendo que se criou este facto absolutamente estranho, que é alguém permanecer ilegalmente em funções na expectativa de que a Assembleia da República venha a aprovar uma lei que depois confira uma legitimidade retroativa a essas funções. Bom, isto é um tanto absurdo. Isto seria qualquer coisa como agora haver aí um projeto de revisão constitucional qualquer que dissesse que o mandato do Presidente da República, em vez de 5 anos, passava a ser 7, e o Presidente da República não marcava eleições porque ficava à espera que a Assembleia da República revisse a Constituição e depois ele já podia seguir até aos 7 anos. Mas não é possível. É manifestamente absurdo e não pode ser. E creio que a Assembleia da República não pode alinhar em situações dessas. Bom, vir agora, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues dizer: bom, mas nós temos agora aqui uma proposta de substituição que não tem nada a ver com a situação concreta. Então, se não tem nada a ver com a situação concreta, não tem nada a ver com coisa nenhuma. Então, para que é que serve? Serve. Só serve para isso, evidentemente. E se hoje nós, hoje ou amanhã no plenário, ou quando for, se aprovarmos este texto que aqui é aprovado, e o que é mais que certo, se isso acontecer, o Procurador-Geral da República vier dizer: bom, finalmente aprovaram a lei e eu já posso então manter o Vice-Procurador-Geral em funções com o consentimento expresso da Assembleia da República, creio que todos ficaremos muito mal. E assim sendo, nós não podemos aceitar. Por muitos méritos que tenha o Vice-Procurador-Geral da República, certamente alguns terá de, não há pessoas insubstituíveis e, sobretudo, a lei é igual para todos. E, portanto, não há nada que justifique que se crie uma situação absolutamente excepcional, que estamos em crer que, seguramente, entre todos os magistrados do Ministério Público, se encontrará alguém que esteja em condições de vir a exercer funções de vice-procurador-geral da República, que não seja, enfim, um magistrado que, neste momento, está em funções de uma forma ilegal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu falo, Sr. Deputado António Magalhães, Nuno Magalhães, CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o CDS sempre disse que era favorável ao princípio de que este ou qualquer outro Procurador-Geral da República possa escolher o seu vice-procurador. Isso para nós é um princípio básico e com o qual nós não temos qualquer tipo de dúvidas. Mas também sempre dissemos que este princípio teria que ser realizado dentro de soluções legalmente indiscutíveis. Não tivemos, desde o início, nenhum comportamento de obstrução, antes, pelo contrário, tivemos um comportamento construtivo. E aqui chegados, objetivamente e à luz do princípio que anunciei, este conjunto de normas, a nosso ver, não é satisfatório. É certo e ainda bem que nesta proposta não surge nenhuma norma expressa de retroatividade. Mas também é certo que uma boa leitura jurídica da proposta, particularmente o artigo 151, pode levar à manutenção de um vice-procurador-geral sem necessária validação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Que, aliás, curiosamente, é o princípio geral e para o futuro, e abstrato, princípio geral e abstrato e para o futuro, que está previsto no artigo 148. Pelo que, a nosso ver, se é certo que este princípio está e é aceitável a previsão do artigo 148, o artigo 151 não é. Por outro lado, também a nosso ver, nestes termos, a Assembleia da República não pode nem deve resolver este assunto, que só pode e deve ser remetido para os órgãos internos do Ministério Público. E quero aqui deixar muito claro que, decididamente, para o CDS, esta não é a nossa guerra. Acresce que, entretanto, e durante o verão, surgiu um facto novo que não olvidamos, que é justamente a existência de uma proposta de alteração profunda do Estatuto do Ministério Público, e será justamente nessa sede que o CDS considera ser o local próprio e indicado para dispor de um modo geral e abstrato sobre esta e outras matérias. E nessa altura estaremos necessariamente disponíveis para todas as questões, e são muitas, em meu entender, relativas ao normal, salutar funcionamento do Ministério Público.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu penso que o essencial e o principal já foi dito sobre esta proposta de lei e agora sobre a proposta de alteração que o Partido Socialista apresenta. No entanto, e de uma forma sintética, gostaria de deixar clara a posição do Bloco de Esquerda, que aliás assumimos desde a primeira hora e no debate em plenário da proposta de lei do Governo. Esta proposta não faz sentido, ou melhor, só faz um sentido, que é resolver um problema concreto que se vive na Procuradoria-Geral da República, que é o problema do Vice-Procurador-Geral. É o único sentido que esta proposta de lei faz. Que, aliás, no seu início, e respeitando, como é óbvio, a iniciativa legislativa do Sr. Procurador-Geral, foi assumida desde a primeira hora pelo próprio, como sendo esse o objetivo. Por isso, também não vale a pena nós estarmos aqui a tentar encontrar outras justificações. A proposta de lei foi muito controversa, como sabemos, teve muitas críticas, chegou depois a proposta, também ela assumida, da possibilidade de se introduzir uma norma para a retroatividade da lei, que também foi objeto de muitas críticas, como sabemos, e agora veio o Partido Socialista com esta proposta de alteração. Sobre esta proposta de alteração, que é o que está agora aqui em causa, eu também partilho da opinião que a introdução do novo número 2 ao artigo 151 poderá levar a uma implicação, a uma interpretação de que é possível manter em funções o atual vice-procurador-geral, quando diz que não implica o termo das comissões de serviço, porque no fundo vem alterar esse princípio que as comissões de serviço não estão fora da norma da aposentação aos 70 anos. Mas resta aqui uma questão que é a seguinte: o Partido Socialista diz que esta lei não é retroativa, por um lado, e sobretudo não é uma lei para resolver caso nenhum, é uma lei para promover uma alteração. Ora bem, se assim é, se o objetivo não é resolver nenhum caso em concreto, esta proposta de alteração não faz sentido nenhum. Então porquê é que, em vésperas de uma revisão do Estatuto do Ministério Público, quando sabemos que existe um grupo de trabalho que trabalhou, estudou todas estas questões, inclusivamente sabemos que não introduziu nas suas conclusões nenhuma norma referente à questão da aposentação aos 70 anos, o que me leva a crer que não é assim um problema tão flagrante dentro do Ministério Público como por vezes se diz. Então esta proposta de alteração, então, é que não tem sentido nenhum. Portanto, não é precisa uma alteração pontual. Vamos esperar pela proposta e pela revisão global do Estatuto e aí pôr todas as questões e discutir todas as situações. Por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, também votarei contra esta alteração. E o texto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Para a esquerda, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de recordar aos senhores deputados aquilo que diz o Estatuto dos Magistrados Judiciais, que é em tudo igual àquilo que nós propomos para o Estatuto do Ministério Público. O artigo 67 do Estatuto dos Magistrados Judiciais diz: o Conselho Superior da Magistratura pode, a título excepcional e por razões fundamentadas, nomear juízes conselheiros jubilados para o exercício de funções no Supremo Tribunal de Justiça. Hoje acontece isso. Há juízes jubilados no exercício de funções no Supremo Tribunal de Justiça. E, portanto, aquilo que os senhores deputados estão a dizer é que os magistrados do Ministério Público jubilados não podem exercer mais funções. Eu entendo, é respeitável a vossa teoria, é respeitável a vossa teoria, e eu não tenho nada que objetar, porque todos têm direito a ter uma opinião e todos têm direito a exprimir as suas ideias. A verdade é que isso conflitua com algum paralelismo que tem-se vindo a entender, e eu respeito, e até devo dizer que em algumas circunstâncias discordo desse paralelismo. E, portanto, fica mais vincado a distância entre o juiz e o Ministério Público, por vontade expressa de todos os grupos parlamentares, com exceção do Partido Socialista, que achava que era possível darmos um passo em frente. Então dirão, mas porquê agora? Bem, essa é uma teoria muito engraçada, porque agora os grupos parlamentares da oposição não querem. Mas se for daqui a 6 meses, e se a mesma norma vier, com o mesmo conteúdo, então já vai passar. Então não é uma questão de princípio, nem de concordar ou discordar com a norma, é um critério de oportunidade que os grupos parlamentares da oposição entendem que esta não é a oportunidade adequada para se rever a norma. Bem, também é legítimo, também é natural e também é razoável. Agora, que mantenham o propósito numa interpretação que não corresponde nem à letra, nem ao espírito daquilo que o Partido Socialista tem sobre essa matéria, é que isso eu devo deixar muito claro. Na verdade, para nós, o Sr. Vice-Procurador-Geral cessou funções ao atingir o limite de idade. Isso decorre da lei, do artigo 151 do Estatuto do Ministério Público, que os magistrados do Ministério Público cessam funções no dia em que completam a idade que a lei preveja para a aposentação dos funcionários do Estado. Para mim, cessou as funções. Então, esse senhor, mas vamos, eu não sei se continua ilegal, senhora deputada, eu não tenho nada a ver com isso. Eu, para mim, objetivamente, o senhor vice-procurador-geral, tendo atingido o limite de idade, que eu não sei, ele e todos aqueles que atingiram a limite de idade no Ministério Público cessaram funções. Nos juízes não. Nos juízes podem continuar. Mas no Ministério Público cessam. Eu não tenho dúvidas sobre essa matéria. E dizem agora que podia ser automático. Não pode ser automático. Porque ele cessou. Para renovar, tem que ir ao Conselho Superior do Ministério Público e tem que ir ao Procurador-Geral da República. Os senhores querem se opor a isso? Estão no seu direito. Eu não fiquei contado da vida. Agora não podem interpretar aquilo que não é nem a intenção, nem a letra daquilo que está escrito na proposta do PS. E, portanto, que isso fique bem claro. Nós não estamos a legislar à domina, Nós estamos a fazer uma norma, propor uma norma geral e abstrata, igual, ipsis verbis, à que vigora para o Estatuto da Magistratura Judicial, ipsis verbis, igual, que, legitimamente, com naturalidade, não passa na Assembleia da República. Encantado da vida, a democracia faz-se assim. Há quem proponha, há quem se oponha. Muito obrigado.
Tem palavra ainda o Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD.
Sr. Presidente, eu não me inscrevi, mas são 10 segundos só para dizer o seguinte. Deputado Ricardo Rodrigues, o PSD estará consigo se na revisão do Estatuto do Ministério Público, na tal revisão global, houver uma norma deste tipo. Nós não temos nada contra o facto de, se as estruturas do Ministério Público assim entenderem e reclamarem que pode ser bom para o funcionamento do Ministério Público aproveitar os magistrados jubilados para exercerem funções, quem é o PSD para estar contra isso? Portanto, aqui há um caso de ilegalidade numa situação concreta que se está a passar e um caso de não oportunidade na apresentação desta proposta. Para nós isto é perfeitamente claro. Portanto, estaremos consigo no momento próprio, se porventura tivermos que discutir esta matéria, para termos no Estatuto do Ministério Público uma norma igual ao Estatuto dos Magistrados Judiciais.
Senhor, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno, muito obrigado ao Sr. Deputado Glosa, tem a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães. É a última ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu... Parece-me que o Sr. Deputado Nuno foi estar em primeiro lugar. Em todo caso, aproveita, deixa, porque até vou ser...
Ele também breve. Está inscrito.
Muito bem. Vou ser muito breve, Sr. Presidente, em relação àquilo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues disse, eu recordo, gostaria só de recordar partes daquilo que o CDS disse. O CDS era favorável ao princípio previsto no artigo 148, que é, como o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues disse, muito idêntico, artigo homólogo no Conselho Superior da Magistratura, mas não é o caso do artigo. Em primeiro lugar, não é igual, é só idêntico. Mas, em todo caso, não há essa correspondência quanto ao 151 e a nossa divergência está na interpretação que poderá ser feita de acordo com o artigo 151. E, portanto, aquilo que nós dissemos era, desde o início, que nós éramos e somos favoráveis ao princípio de que este ou qualquer outro Procurador-Geral da República possa escolher qualquer Vice-Procurador-Geral da República. E esse princípio para o futuro, este etapa, a nosso ver, poderia estar aceitavelmente previsto no artigo 148. Mas há o seu artigo 151, que não tem correspondência no Conselho Superior da Magistratura, já não se verifica o mesmo. E era só para clarificar essa parte do discurso do CDS, que, enfim, não tanto reagindo às palavras do deputado Ricardo Rodrigues, mas que ficasse claro nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Guilherme, do SPP. Palavra, Sr. Deputado António Fruto.
Sr. Presidente, só 10 segundos, não vale a pena arrastar esta discussão para deixar claro o seguinte. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues disse que, bom, os senhores agora não aceitam esta norma, mas se ela for proposta em abstrato numa futura revisão do Estatuto do Ministério Público, podem aceitá-la. Eu quero dizer que isso é completamente diferente. Ou seja, uma coisa é aceitar uma norma geral e abstrata, porque se considera que essa norma poderá ser justa e adequada. Outra coisa é aprovar essa mesma norma quando há alguém que está à espera que essa norma seja aprovada para vir legalizar retroativamente uma situação que é ilegal. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque, de facto, aprovada neste momento, esta lei não é geral e abstrata, tem fotografia. Numa situação em que não haja ninguém que esteja numa situação dessas, dependente da aprovação da lei para sancionar uma situação que é ilegal, a situação é completamente diferente. Queria deixar isso claro.
Sr. Deputado António Filipe e, por último, Sr. Deputado Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Também serei muito, muito breve. Eu concordo em absoluto com aquilo que o Sr. Deputado António Filipe agora acabou de dizer e penso que é real, não é? Portanto, nós não nos podemos abstrair da conjuntura e do contexto em que esta proposta de lei e todo este processo surge. Quem quiser fazê-lo, fale lá. Nós não fazemos e quem fizer assume as consequências daí. Depois, eu penso que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues não respondeu a uma questão que eu penso que é aqui importante, que é porque é que o Partido Socialista quer forçar esta alteração particular agora e não quer esperar pela revisão global do Estatuto do Ministério Público, quando existe um grupo que tem estado a estudar essa matéria, quando vão existir propostas, porque é que vamos fazer uma alteração em particular, fora do processo normal da revisão do Estatuto. Eu acho que isso é suficientemente claro para se perceber o que é que se está aqui a fazer. Depois, eu acho que é uma discussão interessante e não quero aqui iniciá-la de modo nenhum, mas não quero deixar também de deixar, talvez para o futuro, já um assunto a aprofundar, que é a questão do paralelismo entre as duas magistraturas. É que, com toda a sinceridade, Sr. Presidente, eu não sei se esse paralelismo é mesmo assim, porque se uma coisa é a situação dos magistrados judiciais, outra coisa é dos magistrados do Ministério Público. Não são exatamente a mesma coisa. Uma coisa é o magistrado que está e que fica para despachar processos na relação. Outra coisa é no âmbito do Ministério Público, que é uma estrutura hierarquizada, com determinados poderes, com determinadas funções. Portanto, eu penso, deixemos então para o Estatuto essa discussão, que é com certeza uma discussão interessante, mas que não é aquilo que está aqui em causa numa alteração muito concreta e muito pontual.
Muito obrigado. Por mais não haver, vamos então passar à votação. Como sabem, esta proposta baixou-se em votação. Aliás, o prazo terminou ontem, salvo erro. Baixou nos termos 146 do regimento. E creio que posso votar a proposta de suspensão do artigo único. Está aqui a dizer artigo primeiro, mas é primeiro e único. E creio que posso votar em conjunto. Não? Não? Então, quero que votemos a primeira é uma norma preambular. Quero que votemos primeiro
No fundo, o simplifica é votar de frente, é votar separadamente o artigo 148 e o artigo 151.
Separadamente 148 e 151.
Exatamente, o resto.
Certo, então vamos votar, digamos, o artigo 148. Votos contra. Votos contra do PSD, PCP e Bloco. Abstenções do CDS-PP, favoráveis do PS, foi rejeitado. Artigo 151, votos contra, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, do PCP, abstenções não há, favoráveis do PS, foi rejeitado. Portanto, a preambular, evidentemente, está também rejeitado. Assim sendo, como sabem, portanto, a proposta foi rejeitada, nós vamos dar conta, remeter ao par, dizer que aqui não foi possível, na reapreciação, obter qualquer texto de substituição, e, portanto, para que o par proceda à votação, na generalidade, ela não foi votada, na generalidade, em plenário, e logo se vê se morre ali, ou se por acaso, até lá, alguém altera, creio que não. Eu sei lá, já vi de tudo. Mas enfim, eu também admito que Vossa Excelência assim funcionará. Muito obrigado, Srs. Deputados, vamos passar ao ponto seguinte, que é a distribuição de iniciativas legislativas. Trata-se de um projeto de resolução do CDS que recomenda ao Governo a elaboração, aprovação e instalação de sistemas de videoproteção nas zonas de utilização comum consideradas de risco no âmbito de um Plano Nacional de Videoproteção. A única questão que aqui se põe é saber se o CDS quer discutir aqui ou em plenário.
O Sr. Presidente do CDS gostaria até de discutir novamente, foi uma discussão muito interessante, mas já foi discutido na sexta-feira. Não sou esse propósito de resolução.
Sexta-feira.
Mas podemos discutir outra vez.
Pronto, é que
podemos discutir outra vez.
Para nós só baixa ontem. Para nós só baixa ontem. Peço desculpa. Boa, essa é boa. Vou dar a palavra no ponto seguinte para a apreciação e votação de parecer sobre a proposta de lei 3711, que cria o procedimento de mudança de sexo e nome próprio no Registro Civil, precisando de ser uma oitava alteração do Código Civil, e o projeto de lei 319-11, do Bloco de Esquerda, que altera o Código Civil permitindo a pessoas transexuais a mudança de registro de sexo no assento de nascimento. O relator é o Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida de Peça, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em ambos os casos, tanto na proposta de lei do Governo como no projeto de lei do Bloco, estamos perante iniciativas que visam, de uma forma ou outra, alterar o Código do Registro Civil, de modo a permitir às pessoas transexuais a mudança do registro do sexo e do nome. O que acontece em relação a estas duas iniciativas legislativas é que elas vêm na sequência de duas coisas. Por um lado, uma reivindicação antiga do associativismo e das pessoas transexuais, no sentido de ultrapassarem uma situação penosa nas suas vidas que tem a ver com o não reconhecimento da sua verdadeira identidade de género e com todas as consequências negativas que isso tem na sua vida. E este tipo de fundamento para estas iniciativas está presente tanto na proposta do Governo como no projeto de lei do Bloco de Esquerda. Por outro lado, isto advém também, a iniciativa do Governo e a iniciativa do Bloco, advém, isso também está explicitado nos documentos, de recomendações internacionais, nomeadamente com muita força a mais recente vinda do Comissário Europeu dos Direitos Humanos, e que apontavam justamente no sentido de ser imperativo que os países que têm uma lacuna legal neste aspecto a preenchessem o mais rapidamente possível, em nome, obviamente, dos direitos humanos, do direito à dignidade e da personalidade. É isso que ambas propõem, que finalmente preenchamos uma lacuna na lei, porque até este momento os cidadãos e cidadãs transexuais têm que não só esperar pelo fim de todo o processo de retribuição de sexo, mas têm que interpor uma ação contra o Estado português de modo a verem reconhecida a alteração do nome e do sexo no registro civil. E, portanto, é essa situação que tem sido considerada iníqua e que ambas as iniciativas pretendem alterar. Do ponto de vista formal e segundo as notas técnicas dos serviços, tudo está em condições de seguir para o debate em plenário, que, enfim, está agendado para esta mesma tarde. Mas eu gostaria de terminar dizendo o seguinte. É óbvio que o projeto e a proposta têm diferenças, mas eu tenho um óbvio pudor em emitir juízos de valor sobre as mesmas, uma vez que, sendo deputado do Partido Socialista e estando como relator daquilo que é uma proposta do Governo e um projeto do Bloco, poderia muito facilmente cair em juízos de valor muito subjetivos. Mas creio não perder a objetividade se disser que essas diferenças que existem não são diferenças de fundo e não são diferenças geradoras de uma incompatibilidade, quer no plano dos valores, quer no plano ideológico. São diferenças que têm a ver com os prazos, que têm a ver com a especificação ou não dos diferentes passos do diagnóstico, que têm a ver ou não com o mencionar a natureza secreta dos processos e por aí fora. Mas não são, de raiz, incompatíveis entre si. E eu gostaria, sobretudo, de realçar o facto de ambas as iniciativas, de facto, responderem uma necessidade imperativa de preencher esta lacuna na lei. E quanto à expressão das minhas opiniões, deixá-las é com certeza para esta tarde, se me for possível exprimi-las com o tempo devido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida. Tem a palavra o Sr. Deputado Teixeira Moraes, PST.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que o que está hoje aqui em causa é apenas a apreciação do relatório. Aquilo que havemos de dizer sobre as opções de fundo que são feitas nestes dois textos propostos, a proposta de lei do Governo e o projeto de lei do Bloco de Esquerda, diluemos em plenário e, portanto, estando em causa apenas a apreciação do relatório, ele é naturalmente mais descritivo e não opinativo e, nessa medida, não temos nada que nos incompatibilize com os termos deste relatório. Eu diria apenas que na página 3 do relatório, a referência ao direito comparado, no caso concreto à Alemanha, à Espanha, à Itália, ao Reino Unido e Suíça. Também a referência à recomendação do Conselho da Europa deve ser entendida com algum critério, porque, na verdade, as soluções da Alemanha, da Espanha, da Itália, do Reino Unido e da Suíça são entre si bastante diversas. E, portanto, esta referência genérica, enquadrada neste parágrafo, poderá fazer pensar que o que nós estamos aqui a querer é uma solução próxima daquela que estes países consagram. Ora, estes países consagram regimes bastante diversos entre si e, aliás, diga-se de passagem, nenhum deles tão aberto, tão pouco exigente e tão pouco criterioso como a proposta do Governo. E, portanto, já na proposta, faço aqui um parênteses para dizer que já no preâmbulo da proposta de lei do Governo, esta referência ao direito comparado parece-me a mim falaciosa, porque aquilo que se faz na proposta do Governo é uma abertura total desta situação, sem nenhum tipo de exigência, o que aliás não sucede com o projeto do Bloco de Esquerda, que é mais rigoroso desse ponto de vista. E, portanto, ao citar exemplos de outros países e do direito comparado, poder-se-á pensar que aquilo que o Governo está a fazer é a propor uma solução idêntica àquilo que existe nesses países. Ora, na verdade, não é assim. Há aqui diferenças muito significativas, sendo que alguns deles continuam a exigir um processo judicial, uma ação judicial, outros continuam a exigir, no mínimo, uma transformação física para a ocorrência de uma mudança de sexo e, portanto, quando o Governo, na sua proposta de lei, nada disto exige e apenas exige que haja um relatório que comprove um problema de identidade, portanto, uma perturbação de identidade de género, está a propor uma abertura total que vai muito para além daquilo que se faz noutras legislações, inclusivamente naquelas que cita na sua exposição de motivos, e vai também para além da própria lei espanhola de 2007, que o Bloco de Esquerda, esse sim, segue de perto, não a proposta do Governo. Por outro lado, também dizer que esta menção à recomendação do Conselho da Europa, entendo eu nos mesmos termos, que deve ser criteriosamente entendida porque não há nenhuma recomendação do Conselho da Europa que nos recomende ou que nos oriente no sentido daquilo que a proposta do Governo estabelece. Aquilo que o Conselho da Europa recomenda é algo de muito mais genérico, que tem a ver naturalmente com a existência e com o reconhecimento da existência de um problema de direitos humanos, que tem a ver com o reconhecimento da necessidade de que exista uma lei que resolva esta situação, impedindo o arrastamento destes processos durante muitos anos, com toda a penosidade e o sofrimento que isso implica para as pessoas em causa. Não há nada nessa recomendação que nos conduza à solução que o Governo propõe. E desse ponto de vista, apenas este reparo, digamos assim, à inclusão destas menções ao Conselho, à recomendação e ao direito comparado, para que elas não possam induzir em erro quem lê este relatório e pensar que aquilo que se está a propor é aquilo que estes países propõem, porque não é efetivamente assim. Quanto ao resto, o relatório é evidentemente descritivo, formalmente correto e, portanto, o PSD naturalmente que cumprimenta o relator e aprovará o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Até a palavra, Sr. Deputado Nuno Magalhães, CDSP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, até porque a minha... Não diria um pedido de esclarecimento, mas só a minha observação foi praticamente consumida pela intervenção da Sra. Deputada Teresa Moraes. Eu, naturalmente, queria felicitar o Sr. Deputado Relator. O CDS votará favoravelmente um relatório que é descritivo, mas, de facto, queria chamar a atenção até não tanto, para além daquilo que a Sra. Deputada Teresa Moraes disse em relação ao direito comparado, até para uma notória contradição naquilo que está na proposta de lei e que, enfim, numa prática que é comum, o Sr. Deputado Miguel Valde Almeida citou, isso não fique nenhuma dúvida, uma prática que é comum e nenhum de nós pode, nessa matéria, atirar a primeira pedra, porque todos nós certamente já o fizemos e sequer já corremos esse risco, mas uma contradição que está entre a proposta de lei, entre o relatório e entre a nota técnica, e tem a ver com a Itália. É que na página 13 da nota técnica, alege 14 de abril, segundo a nota técnica, que eu certamente acredito como tecnicamente correta, diz, prevê que o Tribunal autorize, através de sentença, estou a citar, e caso seja necessário, que o proponente proceda a um conjunto de exames de cada médico cirúrgico, por aí fora, em seguida, o Tribunal autoriza a mudança de sexo, só após a decisão do juiz pode o proponente proceder à mudança de sexo. Continuo a citar. No segundo momento, o Tribunal verifica se concretizou a alteração dos traços identificativos de caráter sexual do proponente. Nesse caso, pode decidir por uma de quatro hipóteses, por aí fora, e não vou estar a amassar os seus deputados com o resto. Mas sempre numa lógica de o Tribunal. E, portanto, é só uma questão, se quiser, enfim, até admito que seja um pormenor, mas do ponto de vista da lógica, até da coerência entre as notas técnicas, aquilo que são citadas nas propostas, seria no mínimo, enfim, nem sequer é uma sugestão, é só
um pequeno pormenor. Se continuar a Itália no relatório, seria se votará favoravelmente na mesma. Mas queria chamar a atenção só a esta incongruência. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. O que eu queria perguntar... Sr. Deputado Helena Pinto.
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido, mas não queria deixar de felicitar o... cumprimentar, não sabe, felicitar o Sr. Deputado Miguel Valde Almeida pelo relatório, pelo seu conteúdo e exatamente pela forma objetiva com que tratou o projeto de lei do Bloco de Esquerda neste relatório. Por isso, não queria deixar de ressalvar esse ponto.
O Sr. Deputado Miguel Valde Almeida quer pronunciar-se?
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muito as observações que foram feitas pela deputada Teresa Moraes e pelo deputado Nuno Magalhães, mas eu creio que também estamos aqui um bocadinho no campo da interpretação, há aqui uma certa margem de manobra. A forma como eu tenho entendido estas questões e a referência a estes casos de direito comparado tem a ver, e as recomendações do Conselho da Europa e também do Comissário Europeu, tem a ver sobretudo com a lacuna, quer dizer, com chamar a atenção para a existência de uma lacuna na nossa lei. Em contraposição a isso, há países como a Alemanha, a Suécia, a Itália, etc., que têm alguma forma de lei que encaminha o procedimento da alteração do nome e do sexo no registro civil. Não tanto, necessariamente, a questão de regular a mudança de sexo, que é outra questão. Mudança de sexo do ponto de vista, digamos, físico, cirúrgico, hormonal, etc., isso é outra questão que nós, e muito bem, remetemos para a prática clínica, não para decisões legislativas. Portanto, eu interpreto essa referência apenas como uma referência ao facto de Portugal estar até hoje, e hoje ainda, omisso em relação à legislação sobre esta matéria. Quanto à referência da Sra. Deputada Teresa Moraes às exigências, eu de facto creio que isso será interessante discutirmos logo à tarde e discutirmos sobretudo depois na especialidade, como espero venha a ser possível, mas para mim é muito importante referir o seguinte. As exigências que são mencionadas ou não são mencionadas no proposta ou no projeto e que poderemos ir a discutir mais tarde, na realidade são as exigências dos Standards of Care, do Henry Benjamin Standards of Care, e que são aquelas que são praticadas pelas equipas clínicas, que em Portugal ainda por cima são reduzidíssimas e podemos trazê-las aqui, são 3 ou 4 pessoas no todo, e aliás creio que enviaram uma série de parceiros por iniciativa própria em relação a este assunto, e essas são as exigências fundamentais do processo de mudança de sexo, não é? E que são cumpridas com o rigor clínico que é verificado pelos órgãos que têm a capacidade para os verificar, e não propriamente por nós. E é por isso que a questão das exigências surge... enfim, marcada num dos projetos, não surge marcada na proposta, mas como eu disse há pouco, não quero agora aqui mudar de fatiota e passar a ser especificamente o deputado do PS que vai defender a proposta do Governo. Eu creio que isso será interessante discutirmos justamente na especialidade. Mas é só referir isto. Para mim, as exigências são as exigências da prática clínica, não é? Através dos Standards of Care, e não necessariamente aquelas que possamos discutir em termos legislativos, embora há latitude para discutir isso. Eu percebo que isso seja discutível e estou pessoalmente perfeitamente disposto a discutir isso na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Até bom, Sr. Deputado Teresa Moraes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta intervenção do Sr. Deputado Miguel Valde Almeida, e uma vez que ele acabou por entrar no conteúdo de uma das propostas num aspecto em concreto, pronto, mas independentemente, portanto, já não está aqui neste momento em questão, e peço desculpa por isso, o relatório propriamente, mas a questão de fundo, o que eu gostaria de dizer era que o PSD entende que a remissão para esses requisitos ou essas exigências a que o diagnóstico deve obedecer devem estar clarificadas na lei, coisa que o Governo não propõe. Isto é, não há uma remissão para uma lei em concreto, não há uma remissão para critérios médicos em concreto, há apenas a exigência de que haja a confirmação por parte de uma equipa multidisciplinar de que existe um diagnóstico de perturbação de identidade de género. Ora, o que acontece é que nós não nos podemos esquecer que aquilo que estes dois projetos visam é impor legalmente ao conservador a obrigação de, no caso da proposta de lei, num prazo recorde de 8 dias, que me parece manifestamente excessivo, no caso do Bloco, num prazo mais razoável, proceda administrativamente à mudança do nome dessa pessoa e do sexo no seu assento de nascimento, sem necessidade de um processo judicial. Tudo bem a desnecessidade do processo judicial. Agora, o que nós não podemos esquecer é que estamos a pedir ao conservador que ateste que uma determinada pessoa, que se chamava António, agora se chamará Maria, e deixa de ser homem e passa a ser mulher em termos da sua identidade. E quando estamos a fazer isto, temos que dar ao conservador os elementos necessários para ele perceber, ele que não é médico, ele que não é psicólogo clínico, temos que lhe dar os elementos necessários para ele perceber que aquilo que está a fazer, quando atesta um facto que tem de ser verdadeiro, é a fazer uma mudança que equivale, de facto, à mudança de sexo e de género de uma pessoa. E quando não fazemos isto na lei, e quando isto não fica claro, no fundo estamos a pedir ao conservador que, com base num papel de natureza médica que ele pode não entender, sobre o qual pode ter dúvidas, mude o nome e o sexo registado de uma determinada pessoa, quando ele, e não podemos esquecer, e quem é jurista tem com certeza uma particular atenção a estes aspectos, o que o conservador faz é atestar publicamente perante a comunidade que aquilo que diz acerca daquele facto que ele registra é verdade. E, queiramos ou não, há uma verdade, para além da verdade subjetiva, que é o sexo com que a pessoa se sente e que é absolutamente respeitável, há uma verdade objetiva, que é o sexo com que a pessoa nasce. E eu sei que nós não podemos estar de acordo em tudo isto, eu percebo essa diferença, mas a verdade é que tem de haver um mínimo de garantias na própria lei para que o conservador esteja, digamos, confortável com a lei que tem para promover esta diferença sem dúvidas de maior. Ora, do nosso ponto de vista, o projeto do Bloco de Esquerda percorreu meio caminho a este respeito. Nós teríamos preferido que estivessem lá ainda outras exigências que o Conselho Superior da Magistratura recomenda no seu parecer e que não estão, mas percorreu meio caminho, aproximou-se da lei espanhola, que é mais exigente. A proposta de lei do Governo é uma cláusula aberta, completamente. E eu gostava de saber o que é que um conservador faz quando tiver dúvidas sobre se aquela pessoa verdadeiramente fez uma transformação física consentânea ao requerimento que faz ao conservador. Com certeza precisa de perguntar a alguém, precisa de fazer consultas a um clínico especializado. Isto não se faz em 8 dias. Portanto, há na proposta do Governo um sem número de aspectos que talvez, de facto, como diz, valha a pena discutir na especialidade, mas a mim parece-me honestamente, não querendo antecipar uma posição definitiva, que em relação à proposta do Governo é difícil que ela melhore o suficiente para que o PSD a possa aceitar. Muito obrigada.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado não está cá. Não estão a fazer nenhuma proposta concreta ou estão? Estão?
Eu estava apenas a comentar a intervenção,
certo,
do Sr. Deputado Miguel Valde Almeida. Não estamos a fazer nenhuma proposta em relação ao relatório.
Bem, mas Sr. Deputado Miguel Valde Almeida, eu, pelo menos eu acho que devia ser retirado daqui a Itália. Porque, tal qual diz a nota técnica, em Itália há um processo judicial. E o que aqui diz é: a iniciativa é também justificada pelo facto de a solução atual não ser a mais adequada. As pessoas que queiram proceder a mudança de sexo e de um próprio registro civil têm de propor uma ação em tribunal. Ora bom, a verdade é que se em Itália existe uma ação em tribunal, eu acho que devíamos retirar daqui a Itália, tal como o senhor... Ele não propôs, mas eu acho que assumia. Tem alguma objeção? Não. O senhor deputado Nuno Magalhães, enquanto foi lá fora, eu fiz a sua proposta. Não, mas eu gosto, porque o senhor demonstrou isso, e vai ver, na nota técnica, realmente há aqui uma coisa que não... O sentido geral não é esse, mas no caso concreto de Itália, conflitua. Bom, posso votar na parte concernente o relatório que foi apresentado? Posso votar? Posso votar, senhores deputados, o relatório que foi apresentado, nas partes concernentes? Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Aprovado por unanimidade, com a supressão da Itália, que tem de alterar. Não tem nada a ver, mas... Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Valde Almeida. Vou passar à admissibilidade de petições. O que proponho, os senhores deputados já terão eventualmente passado os olhos pela petição, a petição que visa é uma apreciação parlamentar do regulamento emolumentar dos registros de notariado enfim, proponho que seja admitida, mas pois. E tem de ser imediatamente admitida e nomeado o respectivo relator e enviado aos parlamentares para querendo exercerem o direito constitucional da apreciação parlamentar, que compete aos parlamentares. Precisava de um deputado relator para isto. Posso considerar admitida a petição? Alguma objeção? Não. Ninguém tem objeções. A petição foi admitida pelos partidos presentes. Relator. O relator, há um relator excelente para estas coisas. Mas não está bom. Isto é urgente.
O relator terá pouco trabalho, porque isto é já enviado.
Embora o relator tenha muito pouco trabalho, porque isto vai ser enviado aos grupos parlamentares.
Fica esgotada a interpretação da comissão. Portanto, o relator só tem que fazer um relatório
pequeno. O relator tem que fazer um relatório muito pequeno, de facto. Quem? Sim. Sim, isto depois tem de ser posto pelos grupos parlamentares a tomar iniciativa.
Eu julgo que o prazo é 15 de outubro.
Sim, mas o relator que tem a dizer é isso mesmo, não é? É que isto tem de ir para os grupos e os grupos. Bem, preciso de um relator. PS tem de indicar um relator. PS. Tem... Hã? António Gameiro. Ah, pois, ele tem este. Ele anda, tem umas aulas disso. Bem, por último, senhores deputados, temos um parecer sobre a iniciativa europeia PASLNAT 13, que é uma iniciativa do Reino da Bélgica, da República da Bulgária, da República da Estónia, do Reino da Espanha, da República da Áustria, da República da Eslovénia e do Reino da Suécia, tendo em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal. A senhora deputada Isabela Neto está a presidir, salvo erro, a uma reunião da 12ª Comissão de Ética. Acho que o deputado Marcos Guedes deve estar numa coisa de outra natureza, penso eu. Eu pergunto aos senhores deputados se posso considerar dar por reproduzido o relatório, a apresentação do relatório. No fundo, o que isto visa... isto tem em vista a adoção de uma diretiva do Parlamento Europeu de Conselho relativa à decisão europeia de investigação em matéria penal. Diz que respeita, diz ela, que respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Tem a ver com matérias, tem a ver com a videoconferência, conferência telefónica, coisas que nós, aliás, já praticamos. Eu tenho a ideia que se os seus deputados... Ela queria muito cá vir a apresentá-la. E nós já lhe telefonamos, só que ela ainda não veio e eu não vou sobrestar numa reunião que no fundo ficava aqui à espera dela. Portanto, o PSD não tem nada a opor, CDS nada a opor, Bloco de Esquerda nada a opor? Sim. Dou por reproduzido e vota-se, não é? A apresentação. O PCP também não e o PS naturalmente não. Pronto, portanto, está o relatório dado por apresentado como se fora pela senhora deputada Isabel Neto, ela pode assinar, e está aprovado por unanimidade. Ah, faz favor. Por uma abstenção. Abstenção de bloco, perdão. Há mais abstenções? Mais votos contra? Não. Portanto, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Está aprovado, não há... Terminou a reunião. Muito obrigado, senhores deputados.